Inicio pela ordem com o senhor Marcos Mesquita.
Eu inicio com a questão que o senhor apresentou a respeito, primeiro, de melhoria de serviços. É sintomático que duas empresas, por exemplo, que foram citadas, a Oi e a Vivo, em relação à qualidade do serviço no estado do Amapá, ambas tenham apresentado um resultado abaixo da expectativa. O Enilson tocou nesse assunto. Nós dependemos de energia elétrica. Se os senhores forem ver, isto é uma função muito direta de problemas de energia. Um outro problema que existe é o seguinte, quer dizer, as redes estão todas interconectadas. E é sempre importante que você tenha redundâncias, não é? Porque as nossas fibras, por exemplo, olhando ali o nosso oeste, o Acre e Rondônia. Então, num sistema integrado, tudo que estiver nas pontas tem mais fragilidade do que o centro. Não é? Por quê? Porque você irradia as suas fibras e ali, se houver um rompimento, a ponta está fora. Não é? Então, nós conseguimos fazer isso, uma melhoria, por exemplo, no oeste, com a duplicação de rede de fibras na altura do estado do Mato Grosso. Mas, por incrível que pareça, o ano passado, nós tivemos 3 incêndios simultâneos em função de queimadas no Mato Grosso, que romperam os 3 anéis óticos da Oi. Não é? Então, estas situações normalmente ocorrem, então, por problemas físicos nas estruturas e, normalmente, ações externas à rede. São acidentes, as obras do DENIT, frequentemente uma escavadeira, apesar de estar sinalizado, etc., vai lá e rompe. O sistema percebe aonde é o ponto de ruptura e aí você tem que mandar uma equipe local. E essa equipe, muitas vezes, na região norte, para se deslocar, vai, obviamente, se deslocar na velocidade do meio de transporte mais rápido. Em alguns casos, lombo de burro. Né? Em alguns outros casos, pelas voadeiras. Né? No seu estado mesmo, no Amapá, nós temos aquelas ilhas, né? Que, aliás, pertencem até o município de Macapá, mas estão bastante distantes. Um cabo que liga um cabo submarino, não, né? Sublacustre lá em Macapá, se rompeu. E aí a Oi precisou de uma semana para poder encontrar alguém que mergulhasse, que puxasse esse cabo, que levantasse para que ele fosse emendado. Então, estas dificuldades de logística, elas certamente sempre vão impactar. Mas eu quero dar uma boa notícia aqui. Nós estamos falando, a Vivo e a TIM reforçaram esse projeto do Linhão de Tucuruí. Mas a Oi também está fazendo um projeto no Amapá e que traz o sinal pelo norte, vindo de Caiene, né? Que se liga a um cabo chamado Américas 2 e que ligará o Amapá ao mundo. Né? Esta que é a grande verdade. Então, o Amapá vai ter duas formas de se integrar. Pelo sul, com o Linhão, e pelo norte, com o Cabo Américas 2. Então, nós estamos falando hoje, o nosso projeto no Amapá, senador, ele tem 6 meses para ser instalado a partir da concessão da última licença. Estava tudo correndo muito bem. A licença ambiental já tinha sido concedida pelo IMAP, se não me engano, o Instituto Local. No entanto, houve uma dificuldade entre o IMAP e o IBAMA. E o IBAMA avocou para si, depois de algum tempo, daquelas discussões administrativas intermináveis, tendo ele, IBAMA, a competência para fazer o licenciamento, pois há, neste trecho do norte do Amapá, a proximidade com algumas aldeias indígenas. Né? Embora a gente já tenha, com a FUNAI, todo um protocolo que nós estamos cumprindo com a FUNAI em função da integração dessas aldeias, né, ao projeto, a preocupação do impacto da própria presença da obra, né, junto a essas aldeias é considerada uma necessidade de reparação. Então, nós estamos agora já regulares, o IBAMA já concedeu essa licença, então nós estamos continuando a obra. Eu acredito que o mês de março, abril de 2014 seja a data em que estaremos lá comemorando essa, porque tem uma outra obra grande feita separadamente na Guiana para trazer e juntar o cabo lá em São Jorge. Okay? Isto certamente gerará essa capacidade de você proteger melhor esse anel local. Né? Então, um problema no linhão pode ser socorrido através do sinal que vem do Américas 2, prazer vê-la, né? Que vem do Américas 2, ou um problema lá em cima, nós poderemos nos socorrer com o... Então, isso dará segurança... Abril de 14, né? Ok? Se for antes, eu informo para o senhor, viu? Então, os apagões, eles normalmente é um acidente físico em nossas fibras. Né? Raramente é um problema da rede em si, raramente. Né? Isso, infelizmente, é muito comum. Fibra é a melhor forma, mais econômica de você levar qualidade na comunicação, e, no entanto, ela é vulnerável a ações externas. Esta que segue pelo linhão de Tucuruí está no ponto da rede de eletrificação mais protegido. Né? Então, ela fica melhor do que uma fibra enterrada, como são vários dos nossos casos aqui. Né? A questão é importante, apenas para ficar registrado, a questão do roaming. A preocupação da senadora Vanessa, ela é correta, mas ela já tem uma solução que já está em vigor. Né? Ou seja, todas as cidades do Brasil com menos de 30 mil habitantes, tá? São cidades hoje cobertas por apenas uma operadora. No entanto, esta operadora está obrigada, pela regulamentação, a abrir o seu sinal e conceder o roaming. Então, esta situação, salvo uma situação excepcional de alta concentração e tal, etc., como poderia acontecer em qualquer lugar, não deveria mais haver esse problema. Ela deveria falar normalmente, porque este roaming está aberto. Cidades maiores do que isso já são cobertas hoje por mais de uma operadora. Né? Então, já há uma grande chance de boa parte das pessoas poderem falar em qualquer lugar que estejam. Né? Se alguém tiver alguma correção ao que eu estou falando, porque eu não estou aqui olhando a legislação corretamente, mas isso é o que todos nós falamos todos os dias, ou seja, já há o roaming obrigatório nas cidades menores, aquelas que eram servidas por apenas uma das operadoras. Em relação aos tributos, também é muito... A senadora Vanessa tem toda a razão. Nós só pagamos os nossos impostos diretos, só pagamos o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro e os nossos tributos, como as nossas taxas, etc. O que nós estamos falando mesmo é do dinheiro que o consumidor gasta com serviços de comunicação. Não é brincadeira você ter uma conta de R$100, onde R$50 são tributos. Tá certo? Por um lado, isso mede a importância social do nosso serviço. Ou seja, a gente carreia muito recurso para os cofres públicos. Mas só não tenha dúvida que boa parte da população não tem acesso ao nosso serviço porque é muito caro. E quando a gente compara isso com o nível, com os padrões internacionais, fica sendo um troço absolutamente gritante. Não é? Aonde a telefonia é desenvolvida, você vai ver, tem uma cesta de tributos lá que não supera 10%, 12%. Né? Aqui no Brasil são 50%. Né? As pessoas falam pouco? Falam pouco. Né? Falam muito pouco. A informação, que já está consolidada na cabeça de todos, e por isso que a gente precisa falar cada vez mais, é falsa a ideia de que a telefonia brasileira é a mais cara ou é uma das mais caras do mundo. Isto é absolutamente falso. Né? Isto parte de dados errados ou de dados meramente teóricos. E eu vou passar para vocês apenas um dado de fácil constatação por qualquer um de nós, sem precisar olhar balanço de empresa nenhuma. A esta informação que foi divulgada recentemente está associada à seguinte informação. O brasileiro gasta 7% da sua renda média com telefonia. E aí você pode pegar a pesquisa do PNAD, que é um dado oficial, e o senhor vai ver que não supera 1,2%. Ok? Então, este número que foi colocado, ele está, pelo menos, 7 vezes maior do que o dado da realidade. A segunda parte, que se diz, olha, é a mais cara e a pior do mundo. Esse outro algo valorativo, a gente tem um excelente instrumento de acompanhamento e de publicização, né? De como é que vai estar nos próximos meses esse serviço com o trabalho feito pela Anatel de divulgação desses dados. Eu acho que a gente tem um excelente termômetro, por ali a gente pode efetivamente ser cobrado e também por ali a gente pode demonstrar que os esforços, que esses valores extraordinários que a gente está utilizando vão se refletir em melhoria de serviços. Obrigado.
Obrigado, senhor Marcos. Christian.
Obrigado, senador. Eu tentei anotar aqui grande parte das perguntas. Né? Bom, primeiro ponto levantado, acho que foi na internet, sobre a questão dos investimentos virarem fato. Né? Eu acho que essa questão, pelo que a gente viu aqui, dá para se dizer que está superada, porque os compromissos já são formais, detalhados, tem acompanhamento mensal e trimestral da agência, tem metas de edital. Eu não vejo como alguma das operadoras possa fugir desse investimento e não tornar isso realidade. Então, como está acontecendo já nos últimos meses, então não vejo como isso não virar fato, né? Já está virando. Sobre o compartilhamento de antenas, isso normalmente é citado como um problema, né? Ou algo como se as operadoras não fizessem, mas na verdade, por exemplo, a Claro, ela já compartilha cerca de 60% das suas torres. Isso é um percentual até superior a, por exemplo, uma empresa que foi criada no Reino Unido para fazer isso, né? Para compartilhar sites. Então, e compartilhamento com todas, com TIM, com Vivo, com Oi, com Nextel, já é uma prática, as engenharias já se falam e tendo disponibilidade, a outra operadora apresenta o projeto, isso sai naturalmente. Outro exemplo, em todo o projeto que estamos desenvolvendo para a área do norte, né, para a cobertura da área rural, nós já consideramos todos os sites de outras operadoras, de TIM, de Vivo, de Oi, que já existam lá, para tentar de alguma forma compartilhar e melhorar a cobertura. Então, o compartilhamento já é uma realidade, né? E que tem que ser incentivado, tem que seguir, né? Vale colocar isso, pode ser incentivado? Pode. Cada site, por exemplo, cada torre que você coloca equipamento de uma operadora, você paga o licenciamento. Se colocar equipamento de outra operadora, paga um novo licenciamento. Se puder ter algum incentivo, por exemplo, de, olha, sites compartilhados, cada operadora paga meio licenciamento, por exemplo. Esse tipo de forma de incentivo também é extremamente bem-vindo, talvez para passar dos 60% para um percentual ainda maior, alguma coisa assim. Acho que um ponto de interrupções, a Oi já abordou aqui super bem, realmente temos questões principalmente de energia, por mais que as operadoras coloquem seus bancos de bateria lá eles têm sua duração, né, em torno de 3 horas, 4 horas, pelo menos. Então, se a queda de energia passa disso, realmente fica uma situação muito difícil de manter a operação. E essas questões físicas, né? Tem um caso, acho que foi de 2008 ou 2009, que aconteceu com a Claro, na verdade, com a empresa do grupo, a Embratel, em que uma família havia se perdido de carro ali na região norte e ele viu uma linha de transmissão e não teve dúvida. Subiu lá, destruiu a torre, porque ali, depois de 3, 4 horas, chegou uma equipe da empresa e aí ele conseguiu falar com alguém e ser resgatado e tal. Então, até foi uma... E nós, a Claro, sofreu, ficou sem sinal, fomos verificar o que aconteceu, lembrar até o que aconteceu e havia sido esse caso. Então, realmente... tem de tudo. Acho que aí tem que analisar caso a caso. Se a senadora tiver alguma lista de casos, a gente pode responder mais especificamente, listando exatamente cada caso, o que aconteceu, né? Sobre a questão do roaming, também concordo com o que a Oi já colocou. Nas cidades abaixo de 30 mil habitantes, que é o que a gente chama aqui no jargão do roaming 30K, esse roaming já está aberto. Tem uma operadora lá, funciona o celular das outras operadoras. E eu queria colocar aqui que acho que dois comentários, que quando a gente vai no exterior também, existem lá 3 ou 4 operadoras competindo e você faz o roaming em alguma delas. O mesmo acontece quando um estrangeiro vem aqui. Dentro da mesma área, né, numa cidade grande, por exemplo, vamos citar aqui Manaus ou Macapá, é interesse do governo, da agência, etc., incentivar o investimento em redes, que tem uma competição de redes e que se invista em infraestrutura. Então, poderia acontecer, vamos supor, um caso de uma das operadoras ter um problema sistêmico, uma interrupção. Se todos os usuários daquela operadora migrarem instantaneamente para outra operadora, como ficam os indicadores de qualidade? Como você pode garantir? Você teria que ter uma rede capaz de suportar todos os usuários daquela cidade, das 4 operadoras, para cumprir os indicadores. Então, tem também um conflito que tem que ser gerenciado de que queremos, sim, investir em rede, que as operadoras tenham rede nessas cidades, que haja uma competição aí de redes com compartilhamento, mas que haja uma competição de redes e um investimento para ter capacidade para toda a população. Sobre o preço do celular, eu já havia comentado na apresentação, realmente esses estudos ferem a imagem do setor, não são bem fundamentados. Então, realmente, acho que poderia ter um trabalho, talvez até das operadoras ou da agência, de mostrar na realidade o que a competição já fez com o preço da telefonia móvel no país. Isso é um elemento de sucesso na gestão da agência, porque é raro ter no mundo um país com 4 operadoras com market share tão competitivo, com tanta disputa, com promoções por chamada, promoções por dia. E realmente muitas pessoas falam que até um dos problemas aí dos últimos anos teria sido esse excesso de competição e de ofertas e o crescimento dos usuários. Então, de fato, não há como falar de preço elevado na telefonia móvel no todo. Falando de preço, vou entrar aqui, acho que no último tema que veio da internet, sobre o desaparecimento dos créditos. Como o usuário falou, isso é importante esclarecer, porque, na verdade, os créditos não desaparecem, né? A regra hoje, que é o regulamento, o crédito ele tem uma validade, né, para o usuário usar. Passou essa validade, ele fica ali parado. Esse cliente, assim que ele fizer uma nova recarga, volta todo esse saldo. Então, vou dar um exemplo aqui. O cliente tinha lá, comprou uma carga de R$ 10,00 que valia 15 dias. Passou os 15 dias, ele usou só R$ 2,00. Sobraram R$ 8,00 e expirou a validade desses R$ 8,00. Então, ele vai olhar lá, opa, estou sem saldo. Se ele fizer uma nova recarga, por exemplo, colocar R$ 10,00, ele vai entrar lá e vai ver R$ 18,00, porque ele colocou os R$ 10,00. E voltam os R$ 8,00 que tinham a validade expirada e agora passa a ter R$ 18,00 com um novo período de validade. E isso segue. Então, isso foi uma forma que a agência colocou no regulamento de garantir que aquilo que o usuário está pagando em recarga permanece com ele, desde que ele siga como um usuário e está, de fato, na rede da operadora. E por que tem que ter essa preocupação do usuário estar na rede da operadora? Porque ele tem custo para a operadora. Né? Um usuário pré-pago, em média, no Brasil, tirando receitas de interconexão, tem R$ 5,00 por mês aí de recarga. Né? Então, como que as operadoras conseguem fazer todos esses investimentos bilionários com R$ 5,00 por mês? E você tem que pagar Fistel uma vez ao ano de R$ 13,00, no mensal R$ 26,00, que você paga para esse usuário. Né? Você tem que pagar licenças de HLR, de equipamentos e softwares que vão no SIM card do usuário. Enfim, tem um custo mensal e anual para manter esse usuário operando na sua rede. E esse custo não é cobrado, ele tem que estar dentro da tarifa que o usuário cobra. Então, a única garantia que a operadora tem é que, enquanto ele continuar fazendo recargas, todo aquele saldo vai estar disponível para o usuário e, quando ele usa, que a operadora, de fato, recebe alguma coisa. Então, se ele não usar, a operadora, infelizmente, não recebe. Então, é muito importante entender isso, é muito importante a validade do cartão pré-pago e é muito importante entender que ele não some. Quando ele expira, na próxima recarga, o valor está lá. Então, não há nenhuma apropriação desses valores por parte da operadora. Acho que era isso que eu queria falar.